Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ouvindo a Unijuí FM 106.9 neste sábado, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Está começando agora o programa Gestão Social e Cidadania. E neste dia tão especial, nós, o Gestão Social e Cidadania, iniciamos a programação com uma mensagem especialmente para as mulheres. Mulher, semente, ser mente, ser quem faz gente, ser que faz a gente. Mulher, ser guerreiro, guerrilheiro, lutador, multimídia, multitarefa, multifaceta, multiacaso, multicoração. Mulher, ser que dá conta, que vai além da conta, que multiplica, divide, soma, subtrai, sem perder a conta, sem se dar conta de que este século foi o seu parto na direção de seu espaço, de seu lugar de direito e de fato, de seu mundo que lhe foi usurpado e que agora é por ela ocupado. Mulher, esse ser florado, esse ser adorado, esse ser adornado que nos põe em um tornado e nos deixa saciado e transtornado, que nos faz explodir e sentir extasiado, ser admirado. Mulher, neste final de milênio, faça a transição. Tire de seu coração a semente que vai mudar toda a gente, levando o mundo a ser mais gente. Um mundo mais feminino, mais rosado e sensibilizado, mais equilibrado e perfumado. Parabéns à mulher, não pelo dia 8 de março, nem pelo beijo e pelo abraço, nem pelo cheiro e pelo amasso, mas por ser o que és, humus da humanidade, raiz da sensibilidade, tronco da multiplicidade, folhas da serenidade, flores da fertilidade, frutos da eternidade, essência da natureza humana. É Dia Internacional da Mulher, celebrado neste dia 8 de março e tem como origem as manifestações das mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho contra a entrada da Rússia czarista na Primeira Guerra Mundial. Essas manifestações marcaram o início da Revolução de 1917. Quem vai falar mais sobre essas manifestações é a coordenadora municipal da Mulher, Ângela Marchionati, em entrevista especial aqui para o Gestão Social e Cidadania. Agora, nós seguimos a nossa programação com as notícias da semana.
Notícias da semana.
Entidades firmam parceria para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Entidades do Brasil e de mais 4 países firmaram no dia 27 de fevereiro, quinta-feira da última semana, uma parceria com o intuito principal de cobrar a aplicação da legislação e dos acordos firmados para a proteção de crianças e adolescentes. De acordo com Pedro Pereira, diretor da Associação Nacional de Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, ANSED, há leis que protegem crianças e adolescentes, mas elas não são aplicadas. Entre as ações do projeto, chamado Fortalecendo as Redes Representativas da Sociedade Civil na América Latina em Defesa dos Direitos Humanos e das Crianças e Adolescentes, está em criar um observatório em cada um dos países signatários para monitorar o cumprimento da legislação na aplicação de penas a adolescentes infratores. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia, países signatários do acordo, querem ainda conscientizar a sociedade de que ela também deve controlar o Estado para a aplicação das normas. A campanha de vacinação gratuita contra o HPV começa no dia 10 de março. lançamento oficial da primeira campanha de vacinação contra o HPV no Rio Grande do Sul será realizada na próxima segunda-feira, dia 10, às 10 horas da manhã, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Mané Garrincha, em Porto Alegre. Pela primeira vez, o Sistema Único de Saúde disponibiliza gratuitamente a vacina contra o papilomavírus humano, HPV, usada na prevenção do câncer de colo de útero. No período de 10 de março a 10 de abril, devem ser vacinadas meninas entre os 11 e 13 anos, que no Rio Grande do Sul representa cerca de 258 mil jovens. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar 80% desta população, ou seja, 206 mil meninas. Através de um trabalho conjunto com o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e os municípios, a vacina deverá ser oferecida em todas as escolas, sejam públicas ou particulares. O esquema vacinal contra o vírus é composto de 3 doses, sendo que a segunda dose deverá ser aplicada em setembro nas unidades de saúde e a última 5 anos após a primeira dose. O HPV é uma das principais causas de ocorrência do câncer de colo de útero e, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, INCA, é o tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal, sendo a 4ª causa de morte de mulheres de câncer no Brasil. No Rio Grande do Sul, segundo os dados de 2012, ocorreram 305 óbitos por este tipo de câncer. Rio Grande do Sul tem o maior número de autuações por embriaguez em estradas federais. Durante o feriado de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal registrou em todo o país a prisão de 406 pessoas por dirigirem embriagadas. O estado com o maior número de autuações por esse motivo foi o Rio Grande do Sul, com 213 casos e 27 prisões. O estado com o maior número de prisões por embriaguez ao volante foi Mato Grosso, com 42 casos e meio a 80 autuações. Em relação ao número de acidentes, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou, nos 70 mil quilômetros de rodovias federais, 3.201 acidentes, 1.823 feridos e 155 mortes, entre a meia-noite de sexta-feira e a meia-noite de quarta-feira de cinzas. Com isso, houve redução de 9% no número de acidentes, de 16% na taxa de feridos e de 6% no índice de óbitos, na comparação com o carnaval do ano passado. É, segundo a entidade, o terceiro ano consecutivo de redução desses números. No carnaval de 2013, foram registrados 42,7 mil acidentes por milhão de veículos da frota nacional. O número foi reduzido para 38,8 mil por milhão em 2014. Neste mesmo período, o número de feridos por milhão de veículos caiu de 26,2 para 22,1 por milhão e o número de mortos caiu de 2 por milhão para 1,8 por milhão. Entre as principais causas de acidentes apontadas pela Polícia Rodoviária Federal no período estão a embriaguez ao volante, ultrapassagem proibida e excesso de velocidade. As colisões frontais lideram o ranking de mortes, com 43% dos casos em 61 acidentes. Em segundo lugar, estão os atropelamentos, 22 acidentes, colisões transversais, 15 acidentes e saídas de pistas, 14 ocorrências. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informa que os esforços para a redução de acidentes nas rodovias federais, feitos a partir de dezembro de 2013, têm apresentado resultados positivos, em especial devido às ações de conscientização dos condutores sobre riscos a que estão submetidos.
Boletim Rádio Web.
Tem como objetivo principal reforçar a luta das mulheres na conquista de direitos e pela igualdade na sociedade. E foi com muita luta no passado que a mulher conquistou o direito de votar, a exercer cargos políticos e leis como a Maria da Penha, que protege a mulher contra a violência doméstica. No entanto, os movimentos sociais e feministas afirmam que ainda há muito o que conquistar para que a mulher realmente esteja em posição justa de igualdade. Para a secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, Rosane Silva, as diferenças ainda são evidentes.
Nosso eixo é liberdade, autonomia e igualdade. Exatamente, a gente está retratando com essas três palavras o que sociedade nós queremos. Uma luta por políticas públicas, a luta por moradia, por educação, saúde, igualdade salarial, igualdade na sociedade, criminalização do aborto, e que a gente só, de fato, terá uma sociedade diferente, uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, se as mulheres estiverem nas mesmas condições e que se as mulheres sejam valorizadas, de fato, como sujeito político de direito no nosso país.
Rosane afirma que o movimento de mulheres da CUT vai estar com os movimentos sociais nas ruas no sábado, defendendo a bandeira do feminismo. Ela destaca o tema da reforma política como um dos pontos centrais no debate sobre igualdade de gêneros.
Vamos estar atuando aí no plebiscito que o movimento social está organizando de 1º a 7 de setembro, onde nós queremos que o povo brasileiro diga se quer ou não quer uma Assembleia Constituinte exclusiva para tratar da mudança do sistema político brasileiro. E nós, mulheres, temos muito a ver com esse debate, porque hoje o modelo político do Brasil dificulta a entrada das mulheres no espaço público.
Diversas manifestações e atividades por todo o país vão marcar o Dia Internacional das Mulheres. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa.
A Voz do Cidadão.
Questão Social e Cidadania conversa neste momento com Belaíra Stefanello para divulgar uma exposição do Museu Antropológico Diretor Pestana, mantida pela Unijuí, que se trata justamente sobre o assunto central do programa deste sábado, alusivo ao Dia Internacional da Mulher. A mostra tem como tema Nem Tão Docilar. Belaíra, bom dia, muito obrigada por nos atender. Gostaria que você falasse um pouco sobre do que se trata essa exposição e quais são os principais objetivos dela, né? O que ela pretende realmente mostrar? Do que se trata esse Não Tão Docilar?
Bom dia. Bom, a exposição ela tem o objetivo justamente de chamar atenção para as diversas formas de violência que acontece na vida doméstica, essa violência intrafamiliar que a gente chama, né? Aparentemente, não existe para nós, pais, mães, um espaço mais seguro do que o lar. Mas as estatísticas demonstram que mulheres e crianças e adolescentes, o lar é o espaço onde é que mais sofrem violência. Quando uma mulher é agredida, não é por um estranho, não é alguém que desconhecido que encontrou na rua e agride. Normalmente a violência é um familiar, é uma pessoa conhecida, é alguém muito próximo, é um vizinho. Então a ideia justamente dessa exposição é chamar atenção para essas questões, né, e as relações que se estabelecem dentro desse lar. E aí, obviamente, para o nosso modelo de sociedade patriarcal, sexista, né? Muitas vezes machista. Então a ideia é essa. Essa é uma exposição até bem diferente. Ela tem dados, né? Ela tem bastante, mas a ideia é assim, foi montada uma casa e nos vários cômodos da casa se discute a violência doméstica, né? Vamos ter dados, inclusive dados aqui de Ijuí, mas a ideia é mostrar justamente as relações, na sutileza do dia a dia, as relações de dominação que acabam se dando, na forma de divisão das tarefas, na maneira, no autoritarismo, nas relações de gênero que se estabelece, enfim, né? A exposição é assim. A exposição, na verdade, ela surgiu na Alemanha como uma antropóloga. Aí depois ela foi trazida para o Brasil pela Fundação Luterana de Diaconia, que é a promotora da exposição, né? Aí, no caso, elas orientam cada cidade que deseja trazer o projeto a desenvolver as atividades na cidade. Então, nós temos aqui em Ijuí, contamos com, além da ISLB, nós contamos com os diversos órgãos da prefeitura ligados à questão da mulher, Coordenadoria da Mulher, Gabinete da Primeira-Dama, Conselho Tutelar, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Cultura. Aí também nós temos o apoio do Simpro e do Sintep, e o Fórum Permanente da Mulher também está presente nessa promoção.
A exposição ficará aberta até o dia 28 de março para visitação na sala de exposição temporária do Museu Antropológico Diretor Pestana. O horário para a visitação é das 8 horas da manhã às 11h30 e da 1h30 da tarde até às 5 horas. E horários diferenciados mediante o agendamento prévio. Maiores informações podem ser feitas através do telefone 3332-0257 ou pelo e-mail madp@unijuí.edu.br. A gente agradece a Belaíra Stefanello pela sua entrevista aqui no Gestão Social e Cidadania. E seguindo a nossa programação especial em homenagem às mulheres, hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós vamos conversar com a Ângela Marchionato, coordenadora municipal da Mulher, para falarmos sobre a importância dessa data, o peso que ela carrega e também sobre as programações que o município terá no que se refere a este assunto. Bom dia, coordenadora, muito obrigada por nos atender. Eu acho que a gente pode começar resgatando um pouco a história do dia 8 de março.
E exatamente esse mês de março vai ter uma programação bem diversificada em relação às atividades do mês da mulher. É interessante a gente lembrar, né, que março ele foi denominado então o mês da mulher pela comemoração do Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8 de março, né? Então, essa data ela surgiu para homenagear 130 mulheres que foram queimadas vivas em uma fábrica de tecidos em Nova York, né, em março de 1857, quando essas operárias, então, elas estavam reivindicando a redução de uma carga de horário que elas trabalhavam 16 horas para redução para 10 horas por dia, né? Então, assim, neste mês, a gente vai estar, através dessas ações, relembrar algumas conquistas das mulheres, né? Sendo esta uma delas, a redução da carga horária de trabalho, enfim, a igualdade das mulheres no mundo do trabalho, né? É um dos temas que a gente está trabalhando. Também, né, a questão do fortalecimento e participação da mulher nos espaços de poder e decisão, enfrentamento e prevenção à violência contra a mulher e saúde da mulher. A partir disso, a partir desses temas, serão diversas atividades. Já começaram, né, com algumas ações. É. E aí segue a programação, né? Tem diversas atividades, tem no dia 8 de março, que é o dia mesmo da mulher, vai ter uma atividade, então, na OAB, que é Café com Palavras, né? Que é um trabalho, então, voltado para a saúde da mulher, com a enfermeira Jaqueline Schirmer, a Luciana Costa e também a Heloísa Eikhoff, que é a professora universitária aqui da Unijuí, né? Então, assim, a gente vai estar também com um encontro intermunicipal de trabalhadoras rurais, que vai acontecer na Comunidade Católica Santana, no dia 13 de março, também o dia todo, que vai trabalhar um pouco da questão da igualdade no mundo do trabalho, autonomia econômica. Vai ter atividade no Instituto Penal de Ijuí, ou seja, trabalhar políticas públicas para mulheres presas também. Vai ter a palestra no dia 20 de março de empoderamento feminino na Câmara de Vereadores também, que vai ser com as vereadoras para trabalhar a questão da participação das mulheres, então, nos espaços de poder e de decisão. E também uma palestra muito legal que vai ter a palestra Ser Mulher, uma história de lutas, conquistas e desafios, que vai ser ministrada, então, pela assistente social Maiara Alves Pereira, lá no auditório do INSS, no dia 27 de março, às 14 horas e 30 minutos.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos da Administração da Unijuí. Produção e locução, Suelen Comers. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebrandi. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania, sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br ou pelo Twitter através do endereço www.twitter.com/gscunijuí. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas da manhã, aqui na Unijuí FM 106.9.
Gestão Social e Cidadania.